A nova gestão do Hospital Regional Emília Câmara, com Patrícia Queiroz, diretora da unidade, Mery Delânia, gerente regional de saúde, e você participando pelo telefone, pela internet, pelo zap. Você já precisou do Hospital Regional desde que a OS tricentenária começou a gerenciar a unidade? Você teria alguma observação a fazer, elogio, crítica, observação? 3838-1213-99658-0554, www.radiopajeú.com.br. Eu quero agradecer aqui a Patrícia, a Mery, né, pela presença nos nossos estúdios. E inicialmente eu tive informação, Patrícia, de um mutirão, né, inclusive a imprensa, a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde comunicou de um mutirão de cirurgias no regional. Como é que foi esse mutirão? Isso é para tentar zerar aquelas cirurgias eletivas, né? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. Nesse final de semana nós realizamos. Nós, no hospital, temos uma fila de aproximadamente 150 pessoas aguardando cirurgia. Nós iniciamos o mutirão na sexta-feira. Ele aconteceu sexta, sábado, está acontecendo hoje e na quinta-feira, nessa primeira semana. E ele vai ser uma rotina até que nós consigamos zerar ou diminuir essa fila. Porque nós também temos cirurgião de plantão, que de repente um paciente que precise, ele vai, estando em crise ou necessitando de uma cirurgia de urgência, ele vai ser operado durante o plantão também.
Uhum. O que em linhas gerais mudou no hospital desde que a OS assumiu? Porque a impressão que a gente tem é de um choque de gestão, né? De uma mudança considerável no modelo de gestão da unidade. O que é que já foi feito desde o dia? Foi dia...
dia 5 de setembro.
5 de setembro. Então, Isso. Estamos aí com dois meses. O que é que foi feito nesses dois meses, em linhas gerais?
Nós entramos com intervenção naquele primeiro final de semana de setembro, dia 2, onde nós provemos a questão dos materiais e insumos e a escala médica. E, oficialmente, nós assumimos dia 5 de setembro. Nós fizemos algumas coisas, assim, principalmente na questão estrutural da unidade, que a gente entende que saúde é assistência, mas também é um ambiente agradável. Nós trocamos um transformador que há algum tempo estava vazando, não sei se vocês tiveram conhecimento. Existia um vazamento no transformador ali em cima da guarita, que poderia acontecer algo muito grave. Nós trocamos, nós fechamos a escala médica conforme Celso divulgou agora há pouco. Nós temos diariamente, 24 horas, dois clínicos, um pediatra, um cirurgião, um obstetra, anestesista e é isso. E cirurgião geral. Então, diariamente a escala está fechada de segunda a domingo. Nós conseguimos a transferência de um raio-x fixo de Arco Verde para cá. O que é um raio-x fixo? Nós tínhamos dois raio-x móveis no hospital. É um raio-x móvel, é um raio-x para fazer no leito. Então, não faz de grandes partes, não faz raio-x de mais complexidade. E em Arco Verde, que também é gerido pelo Tricentenário, existiam dois raio-x fixos. Então, a gente conseguiu transferir um para cá, para que nós ficássemos com fixo. E isso dá uma qualidade de imagem muito melhor. A mesa, ela é adequada, que era uma mesa de madeira. Então, a mesa consegue movimentar o paciente para fazer um raio-x mais específico. Nós solicitamos à Secretaria de Saúde a autorização para a compra de um CR, que é uma reveladora digital. Então, aquelas películas que contaminam o meio ambiente, que são caras, vão ser substituídas por uma revelação digital, onde o médico vai ter acesso no consultório, na imagem digital do raio-x do paciente. Já foi autorizado, a gente está no processo de compra. Nós encontramos uma ambulância, uma Fiorino, que estava parada há mais ou menos dois anos. A gente está recuperando essa ambulância para que a gente possa ter mais um veículo disponível em caso de necessidade. Ela deve estar saindo agora dia 12 da pintura, vai terminar a colocar os acessórios. Eu acredito que até o fim de novembro ela vai estar disponível para a população. Nós fizemos manutenção da unidade, já pintamos a unidade totalmente pela área externa. Estamos iniciando a pintura da área interna. Começou pela emergência, vamos pintar ali as enfermarias para adentrar o hospital. Recuperamos todas as longarinas, que ela só tinha os assentos. Então a gente fez a recuperação de todas as longarinas, algumas poltronas do papai. Estamos terminando esse processo de manutenção da unidade e alguns móveis também. Locamos alguns equipamentos. Nós locamos monitores, respiradores, sonar, eletro, oxímetro, que não estavam disponíveis na unidade. Também conseguimos a transferência de um bisturi elétrico, até pelas cirurgias também, o volume aumentou muito, nós fizemos 25 cirurgias esse fim de semana, com mais 6 essa semana, são 31. Então, conseguimos a transferência de um bisturi elétrico de uma outra unidade para cá. Existia no hospital, uma tubulação de ar comprimido que nunca tinha sido utilizada. Isso. Nós conseguimos um compressor de gases, um central de gases, que também estava em outra unidade. A gente conseguiu a transferência e instalou para que seja usada toda a tubulação de gases do hospital. E também estamos substituindo os cilindros de oxigênio por um tanque de oxigênio, que minimiza o gasto e dá uma qualidade melhor. O paciente vai tendo assistência direto da tubulação. Fizemos a perfuração e instalação de um poço artesiano, que é para quê? Para que a gente possa revitalizar a parte externa do hospital. Uhum. Conseguimos, a gente tem hoje em média 8 mil litros de água nas 24 horas. A gente já conseguiu aguar ali por fora, organizamos a iluminação externa, acho que alguém que já passou pelo hospital à noite tinha essa dificuldade, não tinha identificação. Reestruturamos o totem, colocamos uma placa, colocamos aquela pracinha, que é bem arrumadinha do lado, para funcionar também. Implantamos alguns exames laboratoriais de diagnóstico que nós não tínhamos anteriormente. Implantamos o teste do olhinho nas crianças que nascem no hospital. Até então não era feito, e aí a gente está querendo implantar ainda esse mês. Teste do pezinho, teste da orelhinha e continuar o teste do olhinho. E o teste do coraçãozinho também. São 4 testes indicados para o recém-nascido. Reabrimos os leitos de saúde mental, os leitos integrais, que estavam fechados há algum tempo. Nós temos 4 leitos, 2 femininos e 2 masculinos. Também com a evolução do psiquiatra, tudo conforme tem que ser. E começamos a regular o ambulatório. Por quê? Porque às vezes vinha paciente de Tapetim ou de municípios mais distantes marcar consulta no hospital. Uhum. Quando eles podem marcar nas suas secretarias de saúde. Isso. Então, essas foram algumas das ações que nós tivemos esses 2 meses, né, de implantação. Nós sabemos que temos muito ainda a fazer, existe muita coisa, mas a gente está caminhando, estamos avançando.
Bom, uma dúvida que deve ser muito comum, e eu já fiz a mesma pergunta para o próprio secretário de saúde, porque isso falou muito no começo sobre questão de valores, a secretaria veio aqui esclarecer, mas você elenca uma série de medidas que, em tese, poderiam ter sido adotadas já há algum tempo, né? Por que é mais fácil? Eu queria que você explicasse se isso demanda, se realmente está tendo, o hospital regional está tendo uma demanda maior de recursos para essas mudanças, porque a pergunta que muita gente deve estar fazendo, o próprio Ministério Público certa vez esteve aqui perguntando, mas por que é que não foi feito antes? Então, o que dá mais condições para que hoje a direção consiga realizar, tomar medidas que a gente cobrava tanto da gestão anterior, quando estava plenamente no sistema SUS, e às vezes não era possível fazer?
Na realidade, o que acontece é o sistema administrativo do órgão público. Então, por exemplo, para a Secretaria Estadual de Saúde conseguir comprar medicamento, ele tem que passar por um processo licitatório, que tem toda uma morosidade e demora no processo, né? Para nós fazemos cotação de preço. Então, o que é que acontece? Eu vou cotar com 10 empresas. Isso é estatuto, uhum. A gente tem que fazer, e a Secretaria de Saúde, ela consegue me monitorar muito mais fácil, monitorar a OS muito mais fácil. Então, o que é que acontece? Eu coto com as 10 empresas. A empresa que tiver o menor preço, eu compro. Sem precisar passar pelo processo licitatório, processo de habilitação, processo de compra, processo de homologação, para depois haver a aquisição. E como nós administramos o recurso, existe o recurso, mas o que é que acontece? Você me paga um valor para administrar a sua casa. E eu tenho que me virar com aquele valor para todas as despesas da casa. Você não gasta mais nada além do que aquilo que você me paga, do que aquilo que você dispõe. Então, se você me dispõe R$100 para eu administrar a sua casa, eu vou administrar com R$100. E nada além disso. Você também não paga mais nada. Porque existia o recurso para administração da unidade, mas a Secretaria de Saúde pagava folha, pagava oxigênio, pagava combustível. Tudo isso era pago pela Secretaria, que hoje não mais. A OS, ela paga todas as contas do hospital, absolutamente todas. De folha, a material, a insumo, tudo é pago por nós. Energia, água, tudo. Então é isso que acontece. Para a gente fica mais fácil por causa disso, porque nós cotamos, nós compramos.
Entendi. Mary, e para a gerência regional de saúde, isso tira, digamos, um peso gerencial, a gerência tem menos atribuição direta com o hospital? Como é que funciona a partir do ingresso da OS? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. E assim, a gente vem observando cada vez mais melhoras, né, com essa nova administração no Hospital Regional. Né? Então, em todas as reuniões com os secretários, no colegiado dos secretários, a gente vem observando a satisfação de todos os secretários da região com relação à diminuição de transferência, com relação à assistência na hora do parto. Então, isso deu uma melhorada para a região no todo. Né? Hoje a gente vê que cada secretário hoje já controla mais suas transferências, a gente vê que o secretário está satisfeito em não ter suas gestantes nas ambulâncias sendo transferidas, e aí isso dá um apoio muito bom à regional.
Acaba dando um suporte importante. O debate que eventualmente se trava aqui, a gente acompanha, e no passado a atenção básica às vezes havia uma reclamação de que a atenção básica estava escoando muita gente para o hospital regional. E quando o hospital estava sem plantão, tinha aqueles problemas, havia uma reclamação da atenção básica que o pessoal que ia para o hospital estava buscando as unidades básicas de saúde. Você que tem muito contato, a gente tentou, o Arthur está hoje no evento, inclusive com o secretário Irã, que também havia se disponibilizado em participar, mas eles estão no evento essa manhã. Isso diminuiu aqui, pelos relatos que vocês têm tido e conversas com o próprio Arthur, com a equipe?
Hoje, a gente, na região nossa, né, dos 12 municípios, a gente tem 100% das equipes de saúde da família implantadas. E aí, esse pessoal que realmente chega à unidade hospitalar para ser atendido, ele está voltando para a sua unidade de origem, que seria o PSF. Então, isso melhorou muito, né? Hoje, a gente está com as unidades de PSF bem organizadas. Hoje, a gente consegue ver que o hospital está fazendo o seu papel, atendendo o pessoal, mas também as unidades de saúde estão atendendo também. E aí isso facilita. A gente observa que nossa regional ela deu uma redução em mortalidade infantil, ela deu uma redução em mortes por causas evitáveis, justamente as unidades de saúde estar funcionando bem. Então isso reflete muito bem na nossa regional.
Muito bem, quem tiver perguntas pode já fazer sua manifestação. Eu estou aqui já recebendo algumas observações. A Ana Maria, a Ana já tem uma questão ligada a funcionários. Ela diz que a OS está reclamando que a OS foi demitir, tinha funcionário com mais de 17 anos que foi demitido, e acha que os funcionários mais velhos deveriam ter prioridade, já que tem em tese mais experiência. Ela pergunta se os funcionários que foram demitidos e que tinham muito tempo de hospital serão chamados ou não. Ana Maria está perguntando, Patrícia.
Na realidade, nós não fizemos demissão porque a pessoa saiu, mas a gente fez um enxugamento de quadro. Por exemplo, quando nós chegamos lá, nós encontramos 13 assistentes sociais, quando na realidade eu precisaria de duas. Então, é muito ruim desempregar. Mas, infelizmente, a gente precisava enxugar o quadro. Vendo a escala e que a CLT e a Convenção Coletiva dos Profissionais determina, nós temos um quadro de, por exemplo, auxiliar de enfermagem, a carga horária é 12/36. E isso faz com que, em um posto, eu só precise de 4. Que acontecia de ter bem mais. Eram 36, ficaram 21. Mas isso, no processo, é inevitável. Né? Lógico que nós demos prioridade a quem era da casa. Nossa intenção é desempregar o mínimo possível. Se for haver possibilidade de chamar as pessoas que já estavam lá, até porque já conhecem a rotina, já estavam inseridas no processo, de acordo com a necessidade, a gente pode sim chamar pessoas que saíram. Mas dentro do número de pessoas que nós precisamos.
Ok. A Nilza Medeiros, Nil, quer dar os parabéns para a nova gestão do Hospital Regional. Já precisei, tive que levar meu filho, fui muito bem atendida, está dizendo a Nilza. Já a outra ouvinte, pedi sempre para registrar o nome aqui, cadê o nome dela, mas ela está falando o seguinte: Nil, eu precisei levar minha avó no hospital e fizeram dois procedimentos com raio-x. Disseram que não tinha quebrado nada. Aí na segunda fomos na casa de saúde, e lá verificaram que ela tinha uma fratura. É, uma situação como essa, eventuais situações em que o cidadão sinta que ou não foi bem atendido, o hospital continua sendo feito por seres humanos e pode ter problemas. Lógico. Qual é o melhor caminho para quem quiser questionar, por exemplo, um procedimento como esse, onde ela disse que houve a fratura e no hospital o raio-x deu, não identificou isso, ou outros problemas que possam surgir?
Nós estamos hoje iniciando a ouvidoria interna do hospital, que vai receber. Nós estamos com o ouvidor, que vai estar lá diariamente, que ele vai receber essas demandas. Nós vamos disponibilizar um telefone e a pessoa também pode procurá-lo pessoalmente no hospital. Para que a gente possa ficar com a informação, recolher as informações e poder responder aos usuários.
Aqui o Tonho Araújo. Nil, bom dia. Foi atendido no regional, muito bem atendido. Está de parabéns.
Que bom.
Já a Tamires pergunta, Nil, pergunte aí a Patrícia em relação a currículos. Podemos deixar currículos no hospital?
Podem. É, as pessoas elas são livres, elas podem deixar currículo e de acordo com a necessidade nós selecionamos e fazemos a contratação.
Eu vou dar um posicionamento pessoal em relação a coisa pessoal no hospital. A percepção que eu tenho é que havia um inchaço muito grande por excesso de indicação política dos vários braços políticos que tinham alguma participação na unidade. Eu estou começando a perceber isso agora pelo enxugamento. Você tinha quantos assistentes sociais?
13.
Caiu para... E só precisa de dois?
Nós temos duas efetivas e duas contratadas.
Eu fico me perguntando o que é que esses 9 ficavam fazendo lá, tricotando.
É porque, o que é que acontece? Como elas hoje têm a contratação via CLT, existe uma carga horária a ser cumprida.
Sim.
E as pessoas tinham vários plantões extras. Então, uma pessoa dava 2, outra pessoa dava 2. E assim era subdividido.
Pelo jeito, tinha muita indicação, não tinha não, Mary? Como é que era a gestão anterior do... Me diga como era que funcionava esse abacaxi lá, porque se tá tendo essa gordura e estão dizendo que tiraram, e está funcionando melhor, eu quero entender que tinha gordura na unidade. É sempre um processo complexo de gerir, porque
é um processo de contratação.
Cada um que puxa, que queira puxar a sardinha para a sua brasa, né?
Mas assim, eu vejo como a Patrícia está dizendo, né? O caso de ter 3 assistentes era dividido. Hoje ela tem 4 assistentes que cumprem uma carga horária. Antigamente a gente tinha um quantitativo de assistente, que uma dava um plantão hoje, o outro dava amanhã, e assim sucessivamente. Então, assim, era uma forma de divisão.
Exato.
Né?
E como não existia um vínculo, não existia um vínculo empregatício, que é diferente hoje. Existe um vínculo empregatício, provavelmente foi isso. E na vontade também de evitar que pessoas ficassem sem suas
rendas. A carga horária é diferente, né?
Hoje a carga horária é diferente.
Antes você ia, tirava um plantão de 12, por exemplo, à noite já tinha outro assistente tirando outro plantão de 12. E hoje não, hoje ela tem uma carga horária bem maior a ser cumprida.
Sim. O Beto Góes faz uma pergunta, uma análise aqui que alguns eu já ouvi em outra oportunidade. Ele diz o seguinte, é como se o Estado fosse ineficiente para gerir uma unidade hospitalar e sucateiam para justificar a entrada da OS. Aí ele pergunta, compare o valor de contrato de gestão com os repasses mensais que eram feitos pela Secretaria de Saúde. Os servidores efetivos que percebem seus ganhos diretamente do Estado. As OS terceirizam alguns setores do hospital e entregam para outras empresas. Ele está dizendo que isso acontece muito na Paraíba e pergunta por que seria diferente em Pernambuco. Essa questão eu já levei, inclusive, amigo Beto, para o próprio secretário de saúde, que costuma negar, né? Mas o que a direção fala sobre esse questionamento que eventualmente aparece?
Não, na realidade eu não acredito que exista uma ineficiência do Estado, não. Eu acho que é o próprio processo de trabalho burocrático na gestão executiva. Eu acho que esse processo...
A OES tem menos burocracia, mais direta,
É mais, né? Direto, e o Estado ele consegue nos monitorar. Por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde, ela sabe diariamente quanto eu atendo. Ela sabe diariamente quantos partos são feitos. Todos os dias, até as 9 horas da manhã, eu tenho que informar o atendimento do dia anterior. Todos os dias, isso é rigorosamente. Então, a minha escala mensal, eles sabem e eles questionam. Fica mais fácil para ele me monitorar. Entendi. Porque ele consegue questionar. Por que minha escala não teria médico, por exemplo? O que é que aconteceu nesse dia que você não tinha? Toda compra feita pela OS é auditada pelo Estado. Então, nós, se nós comprarmos algo de R$1, precisa ter nota fiscal. E a gente precisa justificar para onde foi aquela compra de R$1. Uhum. Nós só conseguimos comprar equipamentos com autorização do Estado. Então, não é que o monitoramento feito pelo Estado na OS fica mais fácil. E o processo, nós sabemos que o processo administrativo, ele é um pouco mais complicado para o executivo.
É, né? Como a Patrícia falou no início, a compra de medicamento, eu tenho que passar por um processo de licitação, e aí demora mais, e ela não, ela só precisa fazer cotações.
Uhum. É, você ofereceu alguma resistência para a sequência? Você vai agora ser convidada para dirigir o regional, porque estava na UPA, né?
Estava.
Parece que a UPA tem suas, como todo órgão, ela deve ter suas dificuldades, mas proporcionalmente acho que não havia o que comparar entre o que é a gestão da UPA e a gestão do Hospital Regional Emília Câmara. Exato. Você chegou a resistir para aceitar ou não?
Não, eu acho que nossa vida deve ser movida a desafios. Uhum. Eu vi o Hospital Regional, eu moro em Afogados há 3 anos. Uhum. Desde a inauguração da UPA, tenho uma filha afogadense. Eu estava comentando com o médico, eu já sou quase afogadense.
É quase afogadense, né?
Então, assim, nós vimos aquilo, o hospital como um desafio. É algo novo. Na UPAE, nós sabemos que ela já é consolidada, né? Foi um processo de trabalho de 3 anos que nós alcançamos a satisfação dos usuários, o reconhecimento da população no funcionamento da UPA. E quando surgiu a proposta de eu ir para o regional, eu vi como um desafio. E a gente é soldado, né? A gente vai para onde o general manda.
Uma questão que surgiu muito da UPA aí, claro que é uma questão para quem está com a mão na massa.
Exato.
Agora. Mas que você pode ajudar, porque com essa estrutura, é sempre de que a oferta é menor do que a procura. Aqui quando eu trago Arthur, geralmente as queixas são mais da UPA.
Uhum.
Olha, eu esperei tantos meses para ir no especialista. Isso, no curso de sua gestão, diminuiu, você foi obrigado a diminuir a oferta de alguns serviços por algum motivo lá, não?
Em dado momento, no auge da crise financeira, sim. Mas a UPA, ela funciona com o proposto contratualmente.
Uhum.
Ela hoje funciona com 30% da sua capacidade, é o que é proposto contratualmente. Até além disso, se a oferta mágica é isso. Mas aí são 12 municípios, né?
Uhum.
Que a divisão é feita pela central de regulação via per capita da
isso.
população. Então,
cada um tem sua cota.
Cada um tem sua cota, e aí vem a questão do próprio município dividir para os seus PSFs, e aí causa uma certa dificuldade.
Mary, tem briga certamente para aumentar esse número de ofertas de especialistas, neurologistas, otorrino, etc. Do ponto de vista da gerência regional, há alguma tentativa de fazer com que isso seja ampliado diante dessa demanda um pouco reprimida que nós temos quanto à UPA?
Pois é, antes da UPA, a gente tinha nos municípios alguns especialistas.
Isso.
Né? Tinha município que tinha dermato, tinha município que tinha psiquiatra, neuro. Então, assim, com a vinda da UPA, esses especialistas saíram do município e hoje estão alguns até na UPA mesmo. Então, essa quantidade de consultas, isso é dividida de acordo com a per capita de cada município, e aí, às vezes, é insuficiente. A gente já tentou várias propostas, mas ainda a gente não conseguiu de ampliar esse número de ofertas. Mas, assim, tem algumas especialidades que ainda sobra vaga. E, às vezes, eu digo muito isso. As pessoas, às vezes, até marcam e, na hora, não vai. E aí, a gente perde da oportunidade quem está lá na fila de espera. Então, assim, é muito importante, quando marcar, estar lá presente para não perder essa vaga.
A Carminha disse que está na fila esperando a cirurgia de esterectomia. Me parece que é a cirurgia que ela vai fazer. Essas cirurgias eletivas, até quando você acredita que o hospital pode chegar mais próximo de zerar e meio esses mutirões que vem fazendo?
Eu acredito que uns 2 meses nós zeramos essa fila, 2, 3 meses a gente consegue zerar. Inclusive, essa semana são as esterectomias que estão sendo feitas.
Uhum.
Nós temos uma equipe só para esterectomia e nós temos uma outra equipe para as outras cirurgias.
Eu vou para o intervalo. Na sequência, o último bloco, vou querer saber se diminuiu mesmo o processo de ambulância e terapia, que gerava tanto questionamento, e as nossas gestantes. Os meninos que estão de mães afogadenses, estão nascendo em Afogados mesmo, como o bebê da Patrícia felizmente nasceu. É menino ou menina?
Menina.
Como é que é o nome da mocinha?
Ana Cecília.
Como nasceu Ana Cecília? Isso melhorou? A gente avalia depois do intervalo. Muito bem, reta final do nosso debate. Eu estava conversando com a Patrícia aqui sobre a questão da famigerada ambulância terapia e dos partos, se estamos realizando os partos aqui em Afogados, evitando sofrimento de mães, de bebês, tantos problemas que nós tivemos no passado. Isso está sendo equacionado, Patrícia?
Tá sim, Nil. No mês de setembro, nós tínhamos uma média de 2,1 transferências por dia. Em outubro, nós diminuímos para 1,6. Então, o hospital ele consegue ter uma resolutividade maior, nós conseguimos fazer os procedimentos aqui, evitando essas transferências. Nesses dois meses, nós fizemos 179 partos. Eu acredito.
179?
179 em dois meses. Né? É uma média de 80 e poucos partos, né? 90.
E como é que faz para manter esse plantão? Porque para o parto hoje tem que ter o obstetra, tem que ter uma equipe.
Não, nós temos a equipe completa.
Se chegar uma mãe agora, vou ter agora, a equipe
está
pronta.
Está pronta, nós vamos atender. Inclusive, nós estávamos apenas com dificuldade no obstetra do fim de semana, nós já fechamos agora, mês de novembro, já estamos tranquilos. Ninguém foi transferido por falta de obstetra no hospital esses dois meses. Se houve a necessidade de transferência, é porque existia uma necessidade de um recurso de média complexidade que nós não dispunhamos lá. Mas pela falta de profissional, nem pela falta de material, não houve nenhuma transferência, não.
E o mesmo se aplica à ambulância terapia em Minas Gerais? Às vezes uma média complexidade que acaba tendo que levar porque não tem um plantonista, isso também está sendo resolvido?
Também. Por falta de plantonista, nós não transferimos mais, né? Esses dois meses nós não tivemos nenhum dia que a equipe faltasse algum profissional. Às vezes o que acontece, inclusive é o que nós estávamos conversando, o paciente sofria um trauma e precisava fazer uma tomo com laudo de um neuro, tinha que ir para a restauração. Então, nós estamos conseguindo fazer com que essa tomo e essa avaliação de neuro seja feita no Hospital Mestre Vitalino, que também é gerido pelo Hospital Tricentenário. Então, nós diminuímos o custo com a ambulância, nós diminuímos o tempo que o profissional está fora da unidade e nós conseguimos resolver o problema do paciente. Então, evita uma viagem para Recife, né, desgastando ainda mais uma pessoa que já está numa situação de fragilidade.
Bom, vamos às questões aqui que estão surgindo pelo Zap. O Sandro Pereira está perguntando outra coisa aqui. Edinaldo, queria saber se tem perspectiva de uma UTI para o regional.
Aí esse é um debate muito extenso, né, ainda. Nós estamos pontuando as necessidades iminentes do hospital. Esses projetos futuros...
Tem uma conversa aí do governador com o pessoal da Casa de Saúde. Como é que foi essa conversa, Mery? Você teve conhecimento?
Esse final de semana, né, com a vinda do governador, existiu uma conversa entre o grupo da Evoide, né, com relação ao UTI. E aí eu acho que isso já está bem encaminhado, que provavelmente pode ser alguma notícia para 2018. Então seria um avanço muito bom para a nossa região.
Como é que modelo de gestão seria essa para que a Casa de Saúde tivesse UTIs? Porque a Casa de Saúde é da rede complementar, né? O Estado entraria com o que e com quem entraria a Casa de Saúde?
O Estado ele já tem contratualização de serviços em vários hospitais que têm UTI. Então, seria mais uma contratualização de serviço com a Evoide, de acordo com o padrão que é exigido para a UTI.
Muito bem. Quem mais aqui está comigo perguntando? Nil, sou funcionária do Regional, tenho que dizer que a Afogados está de parabéns. Esses administradores vieram melhorar a unidade, está dizendo aqui a Cristina Alves. Tem uma opinião aqui que foi gravada. Cadê aqui a amiga que falou agora há pouco? Diga lá você.
No Zap. Bom dia, Nil. Mais uma vez, Lucinalva Carvalho. Realmente, o hospital está de parabéns, viu, Nil? Realmente, a gente que faz visita lá nos domingos, a gente faz visita lá no primeiro domingo do mês, o hospital está de parabéns. Tá de parabéns, o atendimento, tudo foi mudado. Realmente existe uma coisa, uma mudança, da água pro vinho, a do hospital foi, da água pro vinho. Porque era um povo mal-humorado, era um povo que, mas tá ótimo, eles estão de parabéns realmente.
Você tinha outros números aí para apresentar, né, Patrícia, dos atendimentos?
Bem, nesses dois meses nós fizemos 557 internamentos. Nós estamos com as nossas clínicas, os pacientes estão sendo internados, estão com assistência no hospital, na nossa unidade. Fizemos 8.012 atendimentos de urgência e emergência, 179 partos, 104 procedimentos cirúrgicos. Então, eu estava mesmo comentando com o Mery, houve uma situação de um esfaqueamento esse final de semana e o paciente foi operado em Afogados. O nosso cirurgião estava de plantão e fez a cirurgia. E aí eu acho que isso é muito importante, porque você está em casa, né? Você está no seu lugar. e fizemos 959 consultas de ambulatório. Inclusive, nós estamos vendo outras especialidades para que sejam disponibilizadas no ambulatório. Infelizmente, não é a estrutura que nós queríamos, porque só temos dois consultórios, mas nós estamos colocando ele para funcionar em 100% da sua capacidade.
Uhum. A gente não tem, obviamente, uma estrutura de UTI nas nossas unidades, afogados não tem, e sempre é muito delicado, né, a partir do nível de gravidade, você tentar cuidar do paciente aqui, a gente entende isso. Exato. Agora, como é que está a dotação, o que melhorou nessa estrutura para, por exemplo, um caso de facada, um caso como esse já ficar aqui?
Nós estamos provendo o profissional, né, o cirurgião, nós temos cirurgião 24 horas todos os dias. Estamos provendo os insumos e anestesista também, né? Uhum. Toda a equipe que precisa, como também nós estamos reestruturando as próprias clínicas, porque nós temos 11 leitos de cirúrgica. Então, a gente está reformando, a gente está deixando mais estruturado para esses pacientes.
Uhum. Falando em perspectiva de futuro, quais são as metas da unidade? Onde é que você pretende chegar no nível de atendimento e de estrutura da unidade? O que é que falta fazer na sua avaliação?
Falta muita coisa. É. Nós temos que... Nós estamos, a princípio, apagando os incêndios, né? Quais eram as principais dificuldades do hospital? Era escala médica e a manutenção da unidade e insumos. Nós estamos fazendo isso. E mais para frente, nós vamos ver a possibilidade de outras especialidades dentro da unidade. Uhum. Nós queremos melhorar a resolutividade da unidade. Né, para que o paciente ele possa ter assistência aqui.
Esses dias a gente noticiou a saída do Dr. Josete Amaral,
que é um infelizmente
médico, me parece muito querido lá pelos pacientes, pela forma de atender. Não é à toa que entrou depois, chegou a militar na política. Geralmente o bom profissional médico acaba tendo essa tentação de ir para a política. A vaga dele já foi preenchida?
Já. E, infelizmente, ele solicitou transferência, até pela questão de estar na estrada, acredito que foi isso. É uma perda, porque o Dr. Josete é um profissional excelente, é um profissional comprometido, era alguém que, quando estava no plantão, a gente ficava muito despreocupado, mas hoje nós temos uma equipe também muito boa no hospital. São médicos que são compromissados com o serviço, compromissados com o usuário. O usuário é o nosso principal objetivo, né? A qualidade da assistência ao usuário é o nosso principal objetivo. Nós temos profissionais muito bons no hospital. Tivemos a perda, mas nós tivemos que substituir da necessidade.
Uhum. Falando da gerência regional, em linhas gerais, Mery, esse novo momento do hospital tá impactando na tranquilidade da gestão, tirando demanda que chegava sempre, estourava sempre na gerência regional de saúde?
Pois é, eu acho que com isso, é como a Patrícia fala, a qualidade no atendimento ao usuário, acho que isso é fundamental. E isso a gente vem observando, diminuiu queixas, diminuiu procura dentro da regional de fazer denúncias. Eu acho que a gente deu um avanço muito bom. Nessa vinda do governador, esse final de semana, a gente percebe o quanto ele estava preocupado com a saúde com relação à nossa regional. É tanto que ele fez a visita ao hospital, procura saber como é que está, se o pessoal está gostando, como é que está o funcionamento. E também falou com relação ao Hospital Geral do Sertão, né, que provavelmente agora em 2018 ele já está dando ordem de serviço. Isso também vai facilitar muito e ajudar a nossa regional.
Muito bem, eu acho que era isso. Eu quero aqui agradecer. O Mery, como é que está? Me desculpa, eu estava conversando no intervalo. Como é que está para gerenciar agora a vida de primeira-dama de Guaraci e gerente regional de saúde? Porque deve ser uma loucura, né? Gerir o tempo aí. Esses dias teve o governador por lá. Eu imagino a correria, né?
Pois é, Nil. Mas, graças a Deus, né, a gente está tentando atender as demandas da regional e atender a população de Guaraci. Eu acho que a gente vem trabalhando muito bem para isso e Zainho é muito tranquilo. E a gente só tem que agradecer o povo de Guaraci que compareceu em massa no evento do governador. Então a gente agradece muito a participação de todos nesse evento.
E eu também agradeço a participação de vocês. Patrícia, muito obrigado, sucesso. E a gente vai construindo um diálogo aí para ir avaliando a unidade, ouvindo sempre a população e buscando sempre ouvir o hospital. Muito obrigado pela disponibilidade.
Obrigada a você pelo espaço. Nós estamos sempre à disposição de nos colocar para dar resposta aos usuários.
Mery, obrigado, valeu mais uma vez.
Obrigada, Nil.